Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Boa noite, meu Rio de Janeiro. E a gente segue aqui juntinhos, eu e você, e também hoje o pastor Ronald Campos, da missão Isaías 61. Bem-vindo novamente, meu querido pastor Ronald Campos.
Boa noite, meu amigo Alexandre Teixeira. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse culto abençoado, culto doméstico aqui na rádio 93 FM. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente. Cada um dos nossos amigos, irmãos, ouvintes que estão ligados agora nessa rádio, nós vamos começar esse culto. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, viu?
Que maravilha! Pastorzão, amigo de longas datas, querido pastor Ronald Campos, conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje.
Apocalipse, isso mesmo, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 2, lá no capítulo 2, a carta do Senhor à igreja em Éfeso.
A palavra de Deus para o seu coração.
Dos versículos 1 ao 7, diz assim a palavra de nosso Deus. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que passagem tremenda, né? Essa carta do Senhor Jesus à igreja em Éfeso. E Éfeso era uma cidade, era na verdade a cidade mais importante da província romana da época, que era na Ásia, né? Situada ali perto do Mar Egeu. E a primeira das sete cartas direcionadas às igrejas da Ásia foi enviada a esta cidade, a cidade de Éfeso, a principal cidade da Ásia, considerada então a capital da Ásia. Foi para essa cidade que Paulo foi na sua terceira viagem missionária e permaneceu por 3 anos. Foi nesta cidade também, e desta cidade, que o evangelho se espalhou por toda a Ásia, como, por exemplo, foi para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis também. Éfeso era uma grande metrópole com o porto mais importante da Ásia. Nesta cidade existia uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da Diana dos Efésios, um palácio de mármore enorme, todo decorado em ouro. Essa, infelizmente, era uma cidade muito idólatra, cheia de ocultismo e um lugar de grande perseguição aos cristãos. Mas quando o apóstolo Paulo chegou lá, houve algo tremendo, houve algo maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo chegou lá com a sua obra missionária, na sua viagem missionária, Deus derramou um grande avivamento em Éfeso, nessa cidade. E nos 3 anos que o apóstolo esteve ministrando a sua palavra ali, houve algo poderoso, porque praticamente a cidade inteira se rendeu ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas se convertiam e confessavam publicamente as suas más obras. Os feiticeiros se convertiam e iam à praça queimarem os seus livros de magia. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 10, diz que a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso. Veja como a obra do Senhor começou de uma forma poderosa nessa cidade. Outrora tão importante, outrora tão rica e também tão idólatra, mas a glória de Deus visitou aquele lugar. E como Deus fez uma obra tremenda e como a igreja do Senhor Jesus começou ali com sinais, com poder, com um mover tremendo, como foi avivada, impactada aquela cidade pelo poder do evangelho do Senhor Jesus. Pois bem, a igreja de Éfeso se tornou uma igreja plantadora de novas igrejas. Éfeso se tornou uma igreja que era marcada pelo amor. Paulo, então, deixou lá Timóteo como pastor dessa igreja. Mais tarde, o outro pastor dessa igreja foi nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo João. Ele se tornou pastor da igreja em Éfeso. E ele era pastor dessa igreja quando ele foi deportado para a ilha de Patmos, onde lá ele teve a revelação do livro do Apocalipse, inclusive a própria igreja, a própria carta, melhor dizendo, que foi endereçada à igreja de Éfeso. Isso aconteceu 40 anos depois. 40 anos depois, Jesus envia essa carta para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso permanecia fiel à doutrina, envolvida na obra de Deus. Mas, 40 anos depois, talvez já a segunda geração da igreja já havia perdido o seu primeiro amor. Algo tinha acontecido na passagem do tempo naquela igreja. Uma igreja que foi impactada de uma forma tão gloriosa, tão poderosa pelo evangelho de Cristo. Uma igreja que começou com sinais, uma igreja que viu maravilhas, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do amor genuíno de Cristo. De repente, Deus tem que enviar uma carta, o próprio Senhor Jesus. A primeira carta que ele envia é justamente para essa igreja. E eu quero chamar a sua atenção do versículo 2, onde o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência. Diz Jesus falando que não pode sofrer os maus e que eles puseram à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram, e os acharam mentirosos. Essa igreja pôs à prova os falsos líderes que faziam a obra por orgulho, por interesse próprio. Jesus disse que conhecia o trabalho dessa igreja, mas o Senhor Jesus, ele diz: tenho, porém, isto, que odeio as obras nicolaítas, os quais eu também odeio. Então, era uma igreja que era fervorosa nos princípios, era fervorosa na palavra. Esta obra dos nicolaítas, que era uma seita na época, que era totalmente contrária ao evangelho do Senhor Jesus. E é interessante que eles odiavam esta obra, que era contrária ao evangelho do Senhor Jesus. E diz o Senhor Jesus que eu também odeio. Então a gente aprende aqui que esses irmãos odiavam aquilo que o Senhor Jesus odeia. É importante nós entendermos isso, né? Amar o que o Senhor Jesus ama, mas também estarmos dispostos a repudiar tudo que o Senhor Jesus também repudia. Então, a gente observa que era uma igreja que conhecia os princípios da palavra de Deus. E eu volto a dizer, no versículo 2, Jesus diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Sabe, queridos, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe o que nós estamos fazendo, Deus sabe o que você tem feito. Eu creio que eu estou falando com milhares de cristãos espalhados aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, que estão sintonizados também na internet, até fora do Brasil. Eu tenho certeza que esta palavra está encontrando cristãos genuínos, está encontrando aqueles também que, quem sabe, estão um tanto quanto afastados ou parados na sua vida com Deus, mas esta palavra do Senhor Jesus, ele diz: conheço o teu trabalho. Tudo está diante do Senhor. Não tem nada que nós façamos que o Senhor não conheça. Mas ele diz no versículo 4, versículo 5, que é o coração da nossa mensagem de hoje, deste culto. Ele diz: tenho, porém contra ti. Veja, uma igreja tão tremenda, uma igreja que começou tão gloriosa, uma igreja que começou com tanto poder, uma igreja conhecida pelo amor, uma igreja conhecida pelo poder, uma igreja que se tornou uma obra missionária, uma igreja que enviou missionários, uma igreja que levantou novas igrejas por toda a região da Ásia. O que poderia ter errado? O que poderia acontecer de tão errado naquele lugar para Jesus falar: tenho, porém, contra ti? E eu quero fazer essa advertência para mim, em primeiro lugar, que ministro essa palavra, e para mim, para você, para todos nós que estamos nesse culto. Precisamos estar muito atentos, sabe, para a gente não se empolgar com as coisas que a gente faz, sabe, com o sucesso que a gente alcança, sabe, com o retorno do nosso trabalho, do nosso ministério, enfim, da nossa missão nessa terra, que muitas vezes podem vir muitos elogios, muitas vezes parece que as coisas estão dando tudo certinho, sabe, de repente o dinheiro está entrando, está lá na conta, as coisas parecem que estão todas no seu devido lugar, mas Jesus está observando algo, vendo algo que ninguém mais vê, porque Deus não olha como o homem olha o exterior, o homem olha a aparência, o homem reconhece a aparência, o homem dá o retorno segundo a aparência, e nós vivemos numa sociedade de aparência, mas Deus, ele olha o coração, Deus olha a intenção, Deus olha os porquês, Deus olha qual é o pensamento, qual é o sentimento com que nós fazemos as coisas, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Será que nós estamos fazendo a obra de Deus? Será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós estamos indo à igreja com o mesmo sentimento, com a mesma intenção, com o mesmo fogo, com a mesma paixão, com o mesmo amor que nós tínhamos antes? Jesus fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E Deus, o Senhor Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus conhece o nosso trabalho, ele sonda o nosso coração, como eu já disse. Muitas vezes até podemos estar fazendo um trabalho para Deus, podemos estar fazendo muitas coisas para Deus, mas não com Deus. Uma coisa, meu querido, minha querida, é você fazer para Deus, outra coisa é você fazer com Deus, outra coisa é você fazer na direção de Deus, debaixo da mão de Deus. Sabe, uma das cartas de Paulo a essa mesma igreja, Efésios capítulo 2 diz assim, Efésios capítulo 2 versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Sabe, a igreja de Éfeso conhecia a mensagem das boas obras, eles entendiam o que significava as boas obras, eles sabiam disso, mas eles deixaram as boas obras para executar um trabalho. Ao invés deles viverem as boas obras para as quais o Senhor chamou, eles começaram a trabalhar para Deus. Sabe o que é isso, querido? Passa o tempo e você está fazendo para Deus, e você está fazendo muitas coisas que aparentemente estão agradando a Deus. Por quê? Porque você está tendo o retorno das pessoas, e se você está tendo o retorno das pessoas, é porque Deus também está se agradando. E às vezes, com tantas coisas que fazemos e com tantos afazeres, às vezes nós estamos ouvindo as vozes de tantas pessoas que estão de repente nos dando um bom feedback, mas qual é o retorno que você está tendo do Espírito Santo? Cuidado, cuidado para não viver no piloto automático, cuidado para você não viver por estratégias humanas, estratégias até ministeriais. Sabe, às vezes o ministério aparentemente está todo bem, crescendo, impactando pessoas, chamando atenção, até mesmo muitos se admirando, mas se você não tem mais aquele mesmo amor, se você não está mesmo debaixo da direção de Deus, as coisas aparentemente podem estar dando certo, mas para Deus não está acontecendo nada, para Deus não está valendo nada. Sabe, queridos, muitas pessoas se afastaram do senhorio do Senhor, tem tudo, menos a direção de Deus, porque perderam o primeiro amor. Sabe, querido, não adianta as coisas darem certo se você não estiver vivendo na direção do Espírito de Deus. O primeiro amor, também no original, é conhecido como o melhor amor. o melhor amor. Sabe, querido, é o amor de Deus que nos preenche, é o amor de Deus que nos norteia, nos direciona, é o amor puro ao Evangelho. E Jesus, sabe, querido, Jesus, ele quer nos encher desse amor para que nós sintamos o que ele sente por nós, o que ele sente pelas pessoas, o que ele sente pelo reino, o que ele sente pelo mundo, o que ele sente pelas vidas. Sabe, querido, às vezes o ministério, ele está até, como se diz aí, bombando, né? Mas não está tendo o amor de Cristo, ou a direção de Cristo, ou o mover do Espírito de Deus. Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, para você, minha irmã, que talvez você esteja aí no piloto automático, indo para a igreja todo domingo, talvez você esteja num ministério, talvez você esteja executando uma função na sua igreja, talvez você seja um pregador até, quem sabe um evangelista, você está fazendo a obra, você está trabalhando para Deus. Mas alguma coisa se esvaziou, você está sentindo que tem um vazio no seu coração. Lembra-te, pois, onde caíste. Sabe, Jesus fala: lembra. Meu irmão, minha irmã, estou te convidando agora, lembra. Lembra de como você sentia aquele amor genuíno. Podia não ter nada, as coisas de repente até não davam certo, mas você voltava para casa alegre, feliz, não importava o que falassem. Aparentemente estava dando tudo errado, mas você estava cheio da alegria do Senhor. Pare agora, ore, peça ao Espírito Santo para te ajudar nesse mover. Quem sabe você se esfriou, quem sabe você se sente até afastado, quem sabe eu estou falando para pessoas que estão afastadas, consideradas desviadas, mas o Espírito de Deus está falando com você agora. Lembra do teu amor genuíno, aonde você perdeu esse primeiro amor, esse melhor amor? Por que você deixou para trás? Por fama? Por sucesso? Muitos compromissos, muito trabalho, foram aborrecimentos, ou quem sabe decepções, ou até mesmo más influências. Sabe, querido, existem pessoas até estressadas, existem pessoas estressadas ministerialmente, existem pessoas estressadas com o dia a dia, e a obra de Deus não é com estresse. Sim, nós enfrentamos muitas lutas, mas quando nós estamos nos movendo no amor de Deus, nós somos renovados, nós sentimos a graça do Senhor, nós entramos no nosso quarto, nós choramos. Qual é a última vez que você chorou, você e Deus, no seu quarto, sozinho, falando com o Pai? Qual é a última vez que você chorou na presença do Pai? Lembra-te, pois, e volta. Lembra onde você caiu e disse: Senhor, arrepende-te. Faça o caminho de volta no seu coração. É no seu coração, não é um caminho geográfico, é um caminho espiritual. Faça o caminho de volta no seu coração. Sabe, arrependimento é teshuvá, é voltar atrás, é voltar do atalho e voltar para o caminho certo. Quem sabe esse caminho foi muito iluminado, com muitos elogios, mas não foi o caminho que Deus tinha para a sua vida. Aparentemente está dando tudo certo. Não importam quantas coisas você terá que deixar de lado no momento, quanta gente não vai entender você, o quê? O que você está fazendo? Você está jogando tudo para o alto? Sabe, às vezes até perder algumas coisas, mas, querido, nada que você deixe por amor do Evangelho pode se comparar com o seu relacionamento genuíno com Jesus. Sabe, volta à prática das primeiras obras. Sabe, querido, volta. Deus é um Deus de movimento, mas nenhum movimento de Deus vai te levar para longe dele. As coisas mudam, os princípios não. As primeiras obras são a visão, é a forma com que Deus te chamou para você servir a Ele. Quem sabe alguma estrutura ministerial, quem sabe alguma situação na sua vida te engaiolou, te colocou dentro de uma caixa. Deixa o Espírito Santo de Deus te libertar dessa caixa. Ande sim, ande debaixo de cobertura, ande debaixo de um pastorado. Tenha um homem, uma mulher de Deus que te abençoe, mas ande no mover que Deus tem para a sua vida. E não perca o teu castiçal. Diz a palavra: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender, se não voltares. Sabe, querido, não perca a tua intimidade, não perca a presença. A maior presença que você precisa ter nessa terra não é das multidões, não é das pessoas que te elogiam, é a presença do Espírito Santo e o senhorio do Senhor, a mão poderosa de Deus sobre a tua vida para te guardar, para te guiar. Então agora, Em nome de Jesus, volte ao melhor amor, volte ao primeiro amor com Jesus. Na sua família, no seu chamado, no seu ministério, no seu propósito, naquilo que Deus te chamou para ser e fazer nessa terra. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte hoje, volte agora. Deixe o Espírito Santo te direcionar para um novo tempo em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.
Amém. Que palavra poderosa, que maravilha, meu querido pastor Ronald Campos. Pastor, vamos orar. Ouvintes pedindo oração aqui pela família, por saúde, por emprego. Oremos também pelas famílias enlutadas, pelas famílias que carecem da graça de Deus, do amor do Senhor, que precisam de cura, libertação, que Deus possa fazer o milagre em cada um. Oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, MK Music, Pleno Ponto News, Rádio 93 FM, desde a diretoria até toda a equipe que faz esse ministério de comunicação acontecer e levar essas palavras de incentivo e a palavra de Deus aos corações que necessitam. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora abençoar esta Rádio 93. Senhor, desde a diretoria, todos os colaboradores dessa rádio, que o Senhor venha visitar cada um, renovando, abençoando, alcançando as casas, os lares, meu Pai. Abençoa, meu Deus, cada ouvinte ligado nessa hora, aqueles que foram impactados pela tua palavra, aqueles que foram alcançados pelo teu evangelho, aqueles que estão retornando ao primeiro amor, Senhor, que haja esse texuvá, que haja esse arrependimento verdadeiro, que haja restauração, Pai, restaura os casamentos, restaura a relacionamento entre o marido e a mulher, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e pais, meu Deus, que haja um mover de cura, de restauração nas famílias, meu Pai, vai alcançando cada lar, enche com a tua glória, haja avivamento na tua casa agora, em nome de Jesus, Pai, abençoa os lares, abençoa cada um que está agora enfermo, pelas chagas do Senhor Jesus Cristo, nós somos sarados, eu declaro e profetizo agora a cura sobre cada enfermo, o Senhor visite do alto da cabeça a planta dos pés, nós profetizamos cura agora, nós profetizamos um milagre, também profetizamos portas abertas, a provisão milagrosa do Senhor chegando agora no tempo oportuno, em nome de Jesus eu declaro portas abertas, oportunidades de Deus chegando nesta casa, chegando para esta vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e ainda a oramos, Pai, abençoando a cidade do Rio de Janeiro, declarando que o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo, como igreja profetizando e declarando um novo tempo nessa cidade, um tempo de avivamento nesta nação, declarando que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, que o Brasil é do reino de Deus, que o Brasil vai viver todas as promessas que o Senhor tem para esta nação. Em o nome de Jesus, nós abençoamos esse país. Senhor, nós clamamos e oramos agora e já tomamos posse das nossas ricas bênçãos para a glória do teu nome e em teu nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.
Amém, graças a Deus. Muito obrigado, meu querido pastor Ronald Campos, pela sua presença aqui no Culto Doméstico da 93 FM, nesta noite, mais uma vez. Querido pastor, seus cumprimentos finais.
Que bom, meu amigo Alexandre, foi uma grande bênção estar aqui mais uma vez nesse culto doméstico, ter a honra, né, de ministrar a palavra de Deus, essa palavra que não volta vazia, né, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quem quiser receber mais a nossa vida, o nosso ministério, né? Missão Isaías 61 é o nosso ministério. E você pode nos encontrar tanto no Instagram como no YouTube. As mulheres, eu recomendo procurar a minha esposa lá no Instagram. Isso mesmo, o Instagram da minha esposa é pra.leacampos. Ela desenvolve lá um ministério muito tremendo com mulheres. E quem quiser receber mais de Deus através da minha vida, tanto lá no Instagram como no YouTube, o endereço é o mesmo, Instagram e YouTube, Ronald S. Campos. Ronald S. Campos. Tem mensagens, tem vídeos, tem frases, tem muita coisa boa de Deus para abençoar a sua vida, viu? Então, mais uma vez, eu quero glorificar ao Senhor, exaltar o nome de nosso Deus, agradecer a Deus pela oportunidade de ter ministrado nesse culto. Deus os abençoe poderosamente. toda honra e toda glória ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Então tá falado. Olha, você que está em casa, não desligue o seu rádio, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. E você pode ouvir o Culto Doméstico em podcast. É só você acessar a sua plataforma digital preferida e botar na pesquisa Culto Doméstico 93. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.